Shalom Aleichem, neste dia gostaríamos de falar sobre o silêncio e as palavras. Quero basear este áudio e vídeo num versículo lá de Mateus 12:37, quando Yeshua declara o seguinte: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Esse é um versículo de uma força, uma pujança muito grande, porque ele nos informa que tudo aquilo que nós dissermos ou vai nos levar ao caminho da justiça ou nos levará ao caminho da condenação. As nossas palavras, então, farão toda a diferença. Antes de falar sobre as palavras, eu gostaria de abordar a questão do silêncio, porque o silêncio, ele é uma atitude que nos coloca numa determinada posição em face a palavras que foram ditas a cada um de nós. E é uma coisa interessante, porque o Rabino Akiva Katz, ele diz que a ferramenta de que mais precisamos para desenvolver o nosso conhecimento interior é o silêncio. E sabe que quando nós paramos para pensar nisso, nós começamos a ver a relevância dessa declaração, porque é no silêncio em que nós podemos ouvir não só a voz do Eterno, como também nós podemos identificar em nossos corações aquilo que se passa nele. Porque enquanto nós estamos muito ocupados com a percepção exterior do mundo, nós não conseguimos fazer esse balanço conosco mesmo. Ele continua dizendo uma outra coisa bem interessante. Ele diz que as palavras são finitas. E ainda, independentemente das palavras, e das palavras que você escolha, de quão eloquente você seja, elas não passam de fragmentos de significados. Elas são partículas e os pedaços que a comunicação tenta construir. Ou seja, nem sempre as palavras que nós estamos dizendo comunicam alguma coisa. Por vezes, o silêncio fala muito mais alto do que as palavras. Isso acontece em ocasiões quando se tem muita dor, quando há uma angústia muito grande e tentamos, às vezes, ajudar uma outra pessoa e a gente não consegue. E aí, a melhor coisa para se comunicar algo para alguém é ficar em silêncio. Isso aconteceu com Jó, depois de toda aquela tragédia que aconteceu com ele, quando seus amigos chegaram, se assentaram ao redor dele. O livro de Jó, no verso 2, no capítulo 2, do verso 13, diz assim: e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Neste caso, as palavras eram desnecessárias para comunicar aquilo que os amigos de Jó precisavam, que era solidariedade. E é muito interessante, porque nesse momento a gente percebe o quão benéfico é o silêncio. O quão benéfico é a gente não precisar ouvir nada, porque a simples presença de alguém na nossa vida nos consola, nos conforta. Por muitas vezes eu tenho aconselhado pessoas e as pessoas vêm com muitos problemas, mas a grande maioria deles as pessoas resolvem falando. Eu só empresto os ouvidos e as pessoas continuam, vêm, falam, 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 e depois elas me dizem assim: Rabino, já estou me sentindo melhor. Muitas vezes o meu silêncio ajuda essas pessoas a encontrarem os seus caminhos, a resolverem os seus conflitos. Às vezes não é nem necessário um conselho, só o fato da pessoa desabafar faz com que o meu silêncio coopere para que elas possam estar bem. E também existe uma outra questão, quando a gente agora vai para o lado da palavra. A palavra, ela pode te dar vida, mas ela pode te matar. quando a palavra traz justiça, é porque nós usamos a verdade. Quando a palavra condena, é porque se usa a mentira. E é uma coisa estranha, porque as palavras, falar, indica essa ideia de que pode haver uma mentira. E quando a gente pega o alfabeto hebraico, a gente vê que tem uma coisa muito interessante no alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico começa com as letras Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Quando nós pegamos primeiro a letra Aleph, essa letra fala de um conhecimento místico, uma sabedoria superior, e o valor numérico dessa letra é 1. E ela é um sinal da singularidade celestial, ou seja, o Eterno é 1 e ele é único, ele é singular em si mesmo e em todo esse universo. Essa letra, para quem já conhece a letra hebraica, ela é composta de um Yud, que é como se fosse uma barrinha pequena, de um lado, essa outra barrinha pequena do outro lado, e atravessando eles, tem uma outra barra, que é chamada de Vav. Então, quando nós pegamos esses três elementos que compõem a letra Aleph, os dois Yuds e o Vav, nós temos uma coisa muito interessante, porque quando nós somamos o valor Yud, Yud, Vav, nós temos 26. E por uma estranha coincidência, 26 é o valor numérico do nome do Eterno, o tetragrama IHVH. Então nós vemos que a letra Vav, ela aponta para o Eterno, para essa singularidade, até no seu valor numérico. Isso também mostra para a gente o seguinte, que o Vav tem uma outra característica. O Vav, ele é silencioso. E a criação em si, ela é algo maravilhosa. E lá no Salmo 19, quando Davi expressa a sua admiração pela criação, ele diz assim: os céus manifestam a glória de Elohim, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra sabedoria, outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. É interessante essa colocação de Davi, dizendo que o universo fala sem palavras. O universo dá o seu recado, a criação dá o seu recado sem palavras, mostrando que é no silêncio que o Eterno está se manifestando de uma forma cada vez maior. Nós entendemos isso e vamos dar mais uma caminhada para perceber uma outra coisa interessante. As outras três letras do alfabeto hebraico, as quais eu citei, Beit, Gimel e Dalet, quando elas são agrupadas nessa mesma ordem, elas formam a palavra Beged, que significa roupa, que é a vestimenta exterior do homem. Ela mostra de forma visível aquilo que o homem é dentro de si. E essa palavra também, ela, no verbo, ela significa traição, infidelidade e deslealdade. Meu pai, então a gente começa a entender uma outra coisa interessante. Assim como as palavras mentem, as pessoas se vestem de forma a ocultar aquilo que elas são. As pessoas se apresentam de modo a ocultar o seu verdadeiro eu. Essa também é uma coisa muito intensa que a gente vê no nosso dia a dia. As pessoas muitas vezes procuram demonstrar algo que elas não são. As aparências no mundo é que contam. As pessoas dizem que a aparência é tudo, mas é a aparência que mente, é a aparência que engana, é a aparência que oculta, e é a aparência que tenta nos desviar daquele verdadeiro eu que está por trás daquelas roupas. Eu vivi muitas situações assim. Eu já conheci muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus, que quando se apresentavam, tinham certamente aquela aparência que impunha. E sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas se impõem quando elas querem te passar uma mensagem mais forte. Elas vêm com roupas caras, com carro, um relógio bom, um anel no dedo e com aquela pompa toda, para dizer que eles são o fulano de tal. E isso é uma coisa muito interessante, porque dentro da questão da língua hebraica, essa roupa, essa vestimenta, essa postura, na maioria das vezes ela é mentirosa. Na maioria das vezes ela não mostra quem essa pessoa é de fato. Porque as pessoas tentam se esconder por trás daquilo que elas querem passar. Ou seja, a pessoa ela tem os seus defeitos, ela tem os seus problemas, mas ela precisa se esconder atrás de uma capa. E falando em capa, nós temos uma coisa muito interessante, porque tem uma outra palavra em hebraico para casaco, que é meil, que significa manto também em hebraico, que se refere também ao talit. A mesma raiz da palavra meil, nós temos a palavra mailá, que significa uma profanação do sagrado, uma traição da santidade. Ou seja, nem todos aqueles que estão com manto, nem todos aqueles que estão cobertos, nem todos aqueles que se apresentam de uma forma santa, realmente o são. Muitos deles estão profanando a santidade do Eterno. Eles estão traindo a santidade do Todo-Poderoso. E isso é algo que, infelizmente, hoje é muito comum. Aqui nós queremos dizer que é necessário que nós tomemos cuidado não só com as nossas palavras, mas com aquilo que nós dizemos com o nosso silêncio, com as nossas atitudes, com as nossas posturas. Precisamos mostrar de fato quem nós somos. Nós precisamos revelar o nosso eu para as pessoas. E você pode me dizer assim, mas Rabino, as pessoas não gostam de ver pessoas fracas com problemas, as pessoas não gostam de ver líderes que estão cabisbaixos. É verdade. As pessoas sempre pensam em líderes como modelos de santidade, modelos de força, de poder e de autoridade. Mas na realidade nós vamos perceber o seguinte: quando nós vamos para Yeshua, que é o nosso modelo máximo, nós percebemos que ele sempre foi autêntico em tudo. Ele venceu as batalhas que precisava vencer contra o maligno, mas quando foi preciso, ele pegou um azorrague, um chicote e saiu chutando tudo, fazendo o que era preciso. Quando era necessário, o seu discurso ficou mais intenso e ele bateu firme no pecado. Ele foi batendo firme em todos aqueles que estavam agindo de forma incorreta e tentando encobrir a sua vida através de uma santidade falsa. Isso foi tão claro e tão pesado que as pessoas foram deixando o Senhor naquele discurso, e até os discípulos foram questionados: vocês querem ir embora também? Sabe por quê? Porque a verdade, quando ela é dita em santidade, ela causa um estrago no pecado, e ela faz com que as pessoas possam ver que aquela postura precisa ser abandonada. Mas nem todos querem abandonar o pecado. Muitas vezes as pessoas preferem continuar pecando, elas preferem continuar debaixo dessa capa, debaixo dessa roupa, dessa vestimenta, mostrando que elas não são aquilo. Porém, nós sabemos que no último dia tudo se revelará. Tudo aquilo que está oculto será revelado. E nós esperamos que, em nome de Yeshua, possamos caminhar junto de homens e mulheres que sejam verdadeiros, pessoas que não tenham a necessidade de ocultar aquilo que são, mas possam dizer quem realmente essas pessoas são. E que, em nome de Yeshua, o Todo-Poderoso nos abençoe, para que nós tenhamos condições de fazer com que nossos atos e palavras espelhem a nossa justiça e nos conduzam à salvação, em nome de Yeshua. Para saber mais, acesse o nosso site www.shemaisrael.com. Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil.